Muito bem, senhoras e senhores deputados, vamos iniciar a nossa reunião de hoje. O primeiro ponto é a apreciação e votação de parecer relativamente à verificação de poderes, que tem a ver com o pedido de renúncia ao mandato apresentado pelo Sr. Deputado Pedro Sousa. O parecer já efetuado pelos serviços é o seguinte: a assunção do mandato por Hernani e Vítor Ferreira Loureiro, Círculo Eleitoral de Braga, cumpre os requisitos legais e produz efeitos a partir do dia 12 de julho de 2026, inclusive, passando a ocupar a título definitivo o lugar deixado vago em virtude da renúncia ao mandato pelo Sr. Deputado Pedro Miguel Pereira de Sousa. Penso que não há nenhuma questão. Vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Vamos passar ao ponto 2, apreciação e votação da ata número 46 de 8 de julho de 2026. Penso que também não haverá questões. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Vamos então entrar no
Presidente.
Parecer do ponto 3, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, se me permite, podemos passar para o ponto 4 e depois voltávamos ao ponto 3, que estamos à espera do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, por favor. Ele está mesmo a chegar, pode ser? Obrigada.
Muito bem, obrigado, Sra. Deputada. Não havendo oposição, penso que não há. Vamos passar então para o ponto 4, apreciação e votação do parecer sobre o levantamento de imunidade parlamentar. Este refere-se a um pedido de levantamento de imunidade parlamentar frente à deputada Rita Matias, do Grupo Parlamentar do Chega. Autora do parecer é a senhora deputada Nuna Menezes, do Partido Social Democrata. Pergunto se está em condições de apresentar o parecer. Muito bem, tem a palavra, senhor deputado. Obrigado.
Muito obrigada, senhor presidente. Muito boa tarde a todos. Todos receberam o relatório e o parecer, portanto, vou ser muito rápida. Isto, portanto, trata-se de um pedido de levantamento de imunidade parlamentar relativamente à senhora deputada Rita Matias, que já teve o seu início a 25 de março, quando o pedido foi dirigido pela juiz 7 do Tribunal de Instrução Criminal, dirigido, portanto, obviamente ao Sr. Presidente da Assembleia da República, que depois remeteu aqui à Comissão, como sabem, e também depois fui nomeada relatora. Tendo sido recebido o pedido para emitirmos parecer, o Sr. Presidente aqui da nossa Comissão pediu ao Tribunal para fornecer mais elementos ao abrigo do regulamento, do anexo primeiro ao nosso regulamento, que tem por epígrafe regras e procedimentos relativos à apreciação das imunidades, incompatibilidades, impedimentos e interesses, mais concretamente o número 2 do artigo 5º. Este pedido era para a senhora deputada Rita Matias, que encontra-se suspeita de dois crimes: crime de difamação agravada com publicidade e calúnia, previsto e punido pelos artigos 180, número 1, 183, número 2 e 184 do Código Penal, com uma prisão até 3 anos, com uma pena de prisão até 3 anos, e um crime de discriminação e incitação ao ódio e à violência, previsto e punido pelo artigo 240, número 2, alíneas B e D, do mesmo diploma legal, com uma pena de prisão até 5 anos. A 1 de julho, portanto, a juíza, a meritíssima juíza, remeteu novo ofício à Assembleia e até juntou várias peças processuais, e nessa sequência, a 3 de julho, foi notificada à senhora deputada Rita Matias para exercer o seu direito de audiência prévia. A senhora deputada logo de seguida veio informar que não se opunha ao levantamento da imunidade parlamentar para os devidos efeitos. Chegados aqui, e como todos sabem, não compete esta comissão pronunciar-se sobre a factualidade concreta do inquérito, quanto ao mérito da causa, mas estão só a avaliar, portanto, se encontram preenchidos os requisitos E os pressupostos formais para o levantamento ou não da imunidade parlamentar, que é uma figura que eu vou aqui dispensar de falar sobre ela, mas que existe para nossa proteção e nossa proteção de liberdade de expressão e de bom desempenho das nossas funções. Nos termos até da própria Constituição da República Portuguesa, artigo 157, número 2, e também do nosso Estatuto, artigo 11, número 2, da Lei 7/93, na sua atual redação, os deputados não podem ser ouvidos como declarantes nem como arguídos sem autorização da Assembleia, sendo obrigatória a decisão de autorização no segundo caso, ou seja, como arguídos, a decisão da Assembleia torna-se obrigatória quando houver fortes indícios da prática de crime doloso a que corresponde a pena de prisão cujo limite máximo seja superior a 3 anos. Portanto, neste segundo caso, verificados estes 3 requisitos, digamos assim, a discricionariedade da Assembleia é praticamente nula e, portanto, ou é mesmo nula, e portanto torna o pedido de levantamento de imunidade obrigatório. Os crimes aqui em questão, há um que é a pena de prisão, que é a moldura penal, é só, até 3 anos e portanto não caberia nestes condicionalismos, mas o outro é até 5 anos, portanto superior a 3 anos, sendo certo até que serão crimes que depois, enfim, estão em concurso aparente, portanto, serão crimes em que um será absorvido, digamos assim, pelo outro. Portanto, tendo o Tribunal enviado e respondido às informações adicionais solicitadas, e onde estava expressamente referido a prática de fortes indícios, sendo o interrogatório na qualidade de arguída, após ser constituída nessa qualidade, é um ato processualmente obrigatório nesta fase de inquérito. As conclusões do parecer, portanto, são as seguintes. Que eu passo a ler, vou-me repetir um pouco. Portanto, o pedido de autorização remetido pela meritíssima juíza do Tribunal Central de Instrução Criminal, juiz 7, para que a senhora deputada Rita Maria Cid Matias possa ser interrogada como arguída, após ser constituída nessa qualidade pelo Ministério Público, nos autos de inquérito número 9024/25.4T9-LSB, em que é investigada a prática de um crime de difamação agravada com publicidade e calúnia, previsto e punido pelos artigos que eu já referi, punível com uma pena de prisão até 3 anos, e de um crime de discriminação, incitação ao ódio e à violência, também previsto pelo Código Penal e punível com uma pena de prisão até 5 anos, configura-se como uma situação suscetível de ser obrigatória a emissão de decisão de autorização de levantamento da imunidade pela Assembleia da República, nos termos dos artigos 157, número 2 da Constituição e 11, número 2 do Estatuto dos Deputados. Com efeito, quer no pedido dirigido a Sua Excelência o Sr. Presidente da Assembleia da República, quer nos elementos aportados posteriormente pelo Tribunal, é expressamente afirmada a existência de fortes indícios da prática dos factos que a senhora deputada Rita Maria Cid Matias é suspeita e de os mesmos se reconduzirem a um crime doloso a que corresponde pena de prisão cujo limite máximo é superior a 3 anos, preenchendo-se assim os requisitos constitucionais e legais para o levantamento obrigatório da imunidade parlamentar pela Assembleia da República. E, portanto, nestes termos, o parecer é de autorizar a senhora deputada Rita Maria Cid Matias a ser ouvida como arguída, após ser constituída nessa qualidade pelo Ministério Público, no âmbito deste processo de inquérito, a correr termos no diabo sexta secção, conforme requerido pelo Tribunal Central de Instrução Criminal. Muito obrigada.
Obrigado, senhora deputada. Pergunto se algum senhor deputado quer intervir neste ponto. Muito bem, vamos proceder à votação do parecer. Portanto, vamos votar o parecer de, relativo ao pedido de levantamento de imunidade parlamentar frente à senhora deputada Rita Matias, conforme todos os senhores deputados acabaram de ouvir. Quem vota contra o parecer? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito bem, vamos passar ao ponto 3, ou melhor, voltar atrás ao ponto 3. Que é a apreciação e votação de parecer relativo a ofertas e hospitalidades. Este foi um pedido de parecer solicitado pelo Sr. Deputado João Pedro Louro, do PSD, que coube ao relator, Sr. Deputado José Barreira Soares, do Partido de Chega. Atenção que este parecer já foi discutido na última reunião desta comissão, ficando na altura algumas questões para serem verificadas, como já ter sido anteriormente sido emitido um parecer para uma entidade igual a mesma ou ligada a esta entidade e ficámos de analisar, portanto, esse anterior parecer face ao atual e verificar se havia aqui alguma incompatibilidade ou não, ou continuar o mesmo tipo de jurisdição não de jurisprudência efetuado pelo primeiro parecer. Portanto, coloque à discussão esta questão. Sr. Deputado Barreira Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, nós decidimos manter o parecer nos mesmos modos em que o apresentámos, porque, apesar de termos aprovado o parecer do deputado Moacho em relação ao Sr. Deputado Alberto Fonseca, porque nos dados que nos foram apresentados na altura, concluímos efetivamente que fazia sentido. Ao sermos nós a analisarmos todos estes dados, achámos que não era exatamente como o Sr. Deputado Moacho disse, e achamos que inclusivamente a UNAIT não pode ser tratada, aliás, deve ser tratada como uma entidade privada ou não governamental, contrariamente ao que diria o parecer anterior, que efetivamente nós aprovámos, porque na altura o Sr. Deputado Moás concluiu que a United não seria formalmente uma entidade pública, mas que poderia ser considerada equiparável a uma entidade pública parlamentar estrangeira por ser uma rede internacional de parlamentares sem fins lucrativos, ligada à saúde global e com relações institucionais com a OMS e a União Interparlamentar. Nós temos um entendimento diferente, pois achamos que não é uma entidade pública nacional ou estrangeira, não é uma organização internacional intergovernamental, não é uma entidade da qual a Assembleia da República seja membro. Portanto, nunca podíamos, ao analisar em profundidade, podermos ir de encontro a um parecer igual ou positivo em relação agora ao Sr. Deputado João Pedro Louro. De forma que optámos por manter exatamente o parecer da forma como o apresentámos nas reuniões anteriores. Muito obrigado.
Muito bem, obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se algum Sr. Deputado quer intervir. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Este caso é duplamente peculiar. Peculiar só no seguinte sentido. Ou seja, nós já aprovámos um parecer especificamente sobre esta mesma deslocação a este local, ao mesmo sítio, à mesma hora. E, portanto, por, até diria, alguma, digamos, cautela e prudência, o Sr. Deputado solicitou o parecer, mas nós, em rigor, até podíamos ter dispensado a emissão de parecer, bastante dizer que nós já autorizámos um Sr. Deputado a ir ao mesmo sítio, à mesma hora, ao mesmo local, no mesmo dia, pela mesma deslocação. E, portanto, aqui a questão é mesmo uma questão de coerência dos julgados, chamemos-lhe assim. Quanto à substância do tema, ele parece-me que ele ainda para mais é parecido também com a doutrina razoavelmente estabilizada na Comissão, a propósito também de uma rede de parlamentares que, não tendo propriamente a natureza constituída formalmente como organização internacional ou como organização perdão, de direito público, mas o facto de ser financiada e ter finalidades públicas, também entendíamos que caía dentro deste aspecto, que era a organização que já tem motivado deslocações de senhoras deputadas, designadamente no quadro do planeamento familiar e da saúde sexual e reprodutiva. E, portanto, também muito similar a este. E, portanto, nós não acompanhamos o sentido do parecer, mantendo-se o mesmo. Eu acho que podemos todos voltar a concluir uma vez mais que a forma como estão redigidas, quer as normas do Código de Conduta, quer as normas do Estatuto, não são as mais claras e deixam muito a margem de concretização, em ambos os sentidos, portanto, quer em casos em que se calhar devia haver aqui um impedimento de ofertas, designadamente Estados estrangeiros, e outros casos em que, manifestamente, quando não há fins lucrativos e tem a ver com o mandato parlamentar, ou que representa a participação de uma conferência, ela devia assim ser. Mas eu diria só que, havendo intenção de todos de manterem as posições afirmadas, portanto, mantendo-se o pedido de parecer, e mantendo-se o parecer, nós não o acompanharemos, por uma razão de coerência com a jurisprudência que temos vindo a desenvolver, não só para o mesmo sítio, mesmo evento, mesma hora, mesmo local, mesma viagem, mas também para o caso anterior em que os dados do problema são os mesmos, e portanto é por esta razão que não acompanhamos. Não querendo isto para dizer que a Comissão, uma vez decidida uma coisa, fica presa para toda a eternidade, mas ele até teve alguma dissecação nos parceiros anteriores e portanto parece-me que aqui não há de facto esse risco aqui de haver uma violação do regime, não nos parece que existe.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, o Carneiro tem a palavra.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-los a todos e aos demais presentes. Nós, a nossa preocupação que elencamos na reunião anterior foi precisamente o facto de haver um parecer relativamente exatamente ao mesmo evento, na mesma data, no mesmo sítio, no mesmo local, onde já existe um outro senhor deputado que requereu a esta comissão um parecer que foi aprovado no sentido de ele poder ir com a entidade a suportar os custos da deslocação e do alojamento, e portanto nós à cautela na reunião anterior pedimos que fosse adiado o ponto, sugerimos, não é? Com o devido respeito naturalmente pelo Sr. Deputado que fez o parecer e que teve o trabalho de estar debruçado sobre estas matérias, não é isso que está em causa, e portanto nós não conseguimos viabilizar o parecer porque de facto a Comissão fica aqui numa situação em que relativamente a dois deputados diferentes têm entendimentos diferentes sobre a mesma matéria, portanto isso para nós é difícil, e portanto é difícil tendo em conta que é uma incoerência, quer dizer, não é possível, não é? E embora, como o Sr. Deputado Pedro Algado Alves referiu, e bem, a Comissão não esteja vinculada a manter a sua posição em função até de alterações legislativas que vão existindo ao longo do tempo e pode justificar até a revisão das suas próprias posições, neste caso até estamos a falar de situações muito recentes e portanto não é isso, e portanto não rever uma posição neste momento não seria por decorrência, por exemplo, de uma alteração legislativa, não ocorreu, e portanto tendo em conta que achamos que a Comissão deve manter alguma coerência, devemos ter aqui alguma prudência relativamente à decisão final sobre isto. No limite já existe um parecer emitido e aprovado, e portanto nós também não acompanharemos o parecer.
Muito obrigado. Sr. Deputado Parreira Soares.
Muito obrigado. Eu compreendo as posições dos senhores deputados, mas é engraçado, e o direito tem destas coisas. Na reunião anterior, a senhora deputada Isabel Moreira ia de encontro exatamente ao meu parecer. Portanto, do mesmo partido, do Partido Socialista, que também discordou e que também aprovou, tal como nós, o parecer do senhor deputado do Macho. Eu acho que a jurisprudência deve ser analisada e concretizada, mas cuidado com a jurisprudência, porque se existir um erro na primeira vez, não devemos manter o erro ad eterno, porque da primeira vez erramos. Eu não ficaria bem comigo próprio ao analisar em profundidade esta empresa e verificar que não estamos a ir de encontro exatamente ao que se pretende. E ao manter, por uma questão de jurisprudência, não me sentiria bem comigo próprio em seguir o anterior parecer, porque acho que não está correto e deveria ser retificado agora, para depois no futuro não continuarem a aparecer entidades idênticas e nós continuarmos a aprovar e a aprovar mal. E daí que o meu parecer foi neste sentido, concordo os senhores ou não, é esta a democracia, é esta a beleza da democracia, e portanto, e daí eu ter mantido o parecer exatamente como eu estava. Muito obrigado a todos.
Muito bem, obrigado, Sr. Deputado. Vamos proceder à votação do parecer em questão. Senhores deputados, vamos votar um parecer relativamente a ofertas e hospitalidades. Este pedido de parecer foi solicitado pelo Sr. Deputado João Pedro Louro, foi autor do parecer o Sr. Deputado Barreira Soares. Todos ouviram o parecer, portanto vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Muito bem. O parecer foi chumbado por maioria, com os votos do PS, PSE e Iniciativa Liberal e apenas com o voto a favor do Chega. Nesse caso, o parecer passa a seguir para o grupo parlamentar do PS, que fica incumbido de o emitir. Sr. Deputado Pedro Galgo Alves, pergunto se está em condições de indicar o relator.
Mas eu pergunto se há necessidade de emissão de parecer, tendo em conta que a Comissão já emitiu um parecer sobre a deslocação a este local, a este evento, a esta situação, a esta circunstância. Portanto, eu acho que podemos respaldar no parecer que já emitimos. A única coisa que muda é o nome do Sr. Deputado.
A tensão que tivemos a discutir já este atual parecer, pelo menos em duas sessões, não era preferível ser emitido mesmo...
Eu diria mesmo que não, Sr. Presidente. Ou seja, há um parecer sobre este evento. Deslocação de ofertas e hospitalidades por um senhor deputado, mesma natureza, mesma categoria jurídica, para o mesmo evento com a mesma natureza jurídica. Nós não intimos, e já várias vezes temos solicitado pareceres no Grupo de Trabalho do Registro de Interesses, em que nós remetemos para a anterior jurisprudência. É que esta não é só a anterior jurisprudência em abstrato, é a jurisprudência individual e concretamente idêntica a esta. Portanto, eu acho que dispensa mesmo a emissão de parecer. Obviamente, se a maioria da Comissão estiver de acordo com esta minha sugestão.
Muito bem, ponho a questão à discussão dos restantes grupos parlamentares. Sr. Deputado Rodrigo Tacha, tem a palavra.
Boa tarde a todos. Eu compreendo o argumento do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, mas apelo a sermos também sensíveis àquilo, aliás, que o Sr. Deputado Barreira Soares já explicou, que é tudo certo, e nós que somos no direito também compreendemos o peso da jurisprudência. Mas a jurisprudência pode ser reanalisada. Ou seja, isto para dizer o quê? Já há um parecer num determinado sentido, é um facto. Mas ninguém está impedido de reanalisar a matéria e, se entender deste devidamente fundamentado, considerar que essa análise pode não ser a melhor e ser melhor substituí-la por outro. E, portanto, se nós automaticamente, lá por haver um parecer sobre uma matéria, partirmos para uma válvula de escape, como já há um parecer, vamos fazer igual, esquecendo qualquer possibilidade de discussão da matéria, também me parece a mim que é cortar um pouco a liberdade de análise e de fundamentação dos deputados. Seria a mesma coisa que eu fazer um parecer, fazer num determinado sentido, e todos os demais deputados que viessem a seguir a mim, concordassem eles comigo ou não, tivessem que seguir os meus entendimentos. Isso não me parece muito equilibrado. Percebo o argumento do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, repito, de que há um parecer, mas nada obsta a que se faça outro, ainda que a matéria seja a mesma, independentemente de qual for o resultado. Portanto, por nós, há lugar à redação de um parecer.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Francisco José Martins, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, somente para dizer o seguinte, é rigorosamente verdade que a Comissão não fica ad eterno vinculada àquilo que é uma decisão de hoje para decidir daqui para uma semana ou um mês. É exatamente como nos tribunais. E às vezes as decisões são do Supremo e vão, como bem sabemos, criar jurisprudência uniforme, porque há recurso para isso. Mas a questão é diversa. A questão é diversa. Nós temos um parecer que foi formulado há um mês atrás, em que os pressupostos, os factos concretos, consubstanciam o pedido de parecer, são rigorosamente os mesmos. Se, porventura, é entendimento desta Comissão que se mantém esses pressupostos, não parece nada curial estar a fazer um outro parecer em que vamos exatamente aduzir os mesmos fundamentos para concluir da mesma forma, conforme aquilo que aconteceu há um mês atrás. Portanto, quer dizer, não vemos qualquer inconveniente que, mantendo essa jurisprudência recente, nós possamos confirmar exatamente aquilo que é o teor desse parecer.
Muito bem, penso que então a maioria está de acordo com efetuarmos um parecer semelhante ao que foi efetuado há um mês atrás. Não efetuar parecer e manter simplesmente a decisão do parecer que foi efetuado há cerca de um mês atrás para um caso semelhante. Portanto, penso que é essa a decisão, Sr. Deputado.
Até para efeitos simplicidade da deliberação, a Comissão deliberou aplicar o parecer para o mesmo evento emitido para o Sr. Deputado Y ou ao Sr. Deputado X. Deliberou porque repare, se for o caso, eu estou a assumir, porque houve duas manifestações maioritárias no sentido que a deliberação seria essa. Porque mais uma vez, volto ao que estava. Se os dois senhores deputados tivessem feito um requerimento conjunto, nós não tínhamos feito dois parceiros, fazíamos um só. E, portanto, é a pensação de processos, com a vantagem dele já estar decidido, a economia processual, caramba. Não, se alguém discordar, é o que estamos a fazer, estamos a colocar à consideração a metodologia. Discorda votando contra a opção de apensá-los. Se alguém é deliberar, e portanto delibera opor-se a este caminho. Posso fazer uma declaração de voto explicitando?
Obrigado,
voto
Sr. Presidente. Ninguém está aqui a falar de declarações de voto, nem de manifestações de oposição, nem coisa nenhuma. Eu acho que estou a ser muito concreto naquilo que estou a dizer e acho que todos nós percebemos. Não temos a quarta classe e estamos aqui muitos juristas. E todos nós percebemos, sobretudo os juristas, o que é que eu estou a dizer. Então eu explico-lhe outra vez. Eu acho que fui bastante claro. Há um parecer. Esse parecer foi aprovado num determinado sentido. Pronto. O que é que impede que sobre matéria igual seja feito outro parecer por outro qualquer deputado, de outra qualquer força política e o resultado não seja o mesmo como foi aqui? O que é que impede?
Nada, mas também nada impede.
Exatamente nada.
Sr. Deputado, nada. E eu faço-lhe a mesma pergunta. O que é que impede não se emitir? Nada. Como é que se faz? Desempata-se votando. E é o sentido da deliberação. Caramba, tem o Sr. Deputado. O Sr. Deputado não está a dizer nada errado. Eu não estou a dizer nada errado. Temos metodologias diferentes para resolver o problema. E agora, a Comissão delibera. Como é que faz? Se faz. Eu sei, mas é isso. É só metodológico se fazermos um novo ou se nos respaldamos do anterior. E estou só a sugerir que se vote se o método é A ou o método é B. É só isso.
Muito bem, senhores deputados, penso que ficou claro que a maioria aponta por manter o parecer anterior, mas para que não haja dúvidas, o que eu vou colocar à votação é então essa mesma questão. Portanto, o que vamos votar a seguir é esse, no sentido de, relativamente ao pedido de parecer solicitado pelo Sr. Deputado João Pedro Loura, utilizar o parecer que foi na altura votado relativamente ao Sr. Deputado Alberto Fonseca sob um convite à hospitalidade que é em tudo semelhante ao atual Sr. Deputado João Pedro Loura. Portanto, isto é um pouco confuso, mas em termos práticos vamos votar no sentido de utilizar o mesmo parecer anterior foi usado para o Sr. Deputado Alberto Fonseca, no que diz respeito ao parecer solicitado pelo Sr. Deputado João Pedro Loura. Sr. Deputado.
Já que é para ser rigoroso, não, a expressão não é utilizar o mesmo parecer que foi aprovado do outro. No fundo é, a Comissão conclui que aquilo que já deliberou em relação ao Sr. Deputado Alberto Fonseca é idêntico, logo a doutrina está estabilizada e, portanto, aplica-se a mesma conclusão que no parecer anterior. Portanto, não vamos mudar o nome no local suspectivo, é só dizer, aplicamos ao Sr. Deputado João Pedro Loura as conclusões chegadas para o mesmo evento, na mesma circunstância, do Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Muito bem, então vamos aplicar nas mesmas circunstâncias as mesmas conclusões que foram aplicadas ao Sr. Deputado Alberto Fonseca no que diz respeito ao pedido do Sr. Deputado João Pedro Loura. Quem vota contra esta decisão? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Votaste contra? Pronto, ok. Não foi explícito. Muito bem. Vamos passar ao ponto 5. Isto refere-se a duas participações, denúncias enviadas para a Comissão. Normalmente estas denúncias têm ido primeiro à reunião de mesa, mas face ao tempo que tínhamos antes do encerramento dos trabalhos e atendendo à matéria, especialmente a segunda denúncia que foi encaminhada, no fundo, para a nossa Comissão pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, então decidiu-se avançar para a discussão diretamente em plenário. O primeiro refere-se a um correio de cidadão remetido à Comissão pelo Sr. Pedro Carvalho e que tem a ver com o Sr. Deputado Paulo Edson da Cunha. O primeiro que temos de decidir é se realmente é aceito ou não, portanto, estas denúncias. Sr. Deputado, Francisco José Martins, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu era para pedir o adiamento deste ponto. Faz favor.
Muito bem, vamos então adiar o primeiro ponto, que se refere ao Correio de Cidadão enviado pelo Sr. Pedro Carvalho sobre o Sr. Deputado Pedro Edson da Cunha. Vamos passar então para a segunda questão, que é uma denúncia anónima encaminhada originalmente para a entidade das contas, que por sua vez reencaminhou para a Assembleia da República e por sua vez o Sr. Presidente da Assembleia da República reencaminhou para a nossa Comissão. Atenção que a maneira como foi reencaminhado coloca, no fundo, à consideração da Comissão o aceitar ou não... Não, peço desculpa, agora estava a confundir porque já são tantos pareceres. Estavam a confundir com o de Iniciativa Liberal. No que diz respeito ao Sr. Francisco Gomes, a questão é só aqui, antes de iniciarmos a discussão, só aqui duas ou três considerações. A primeira é que não sei até que ponto a nossa Comissão, mesmo chegando à conclusão que a denúncia é verdadeira, no fundo tem capacidade de fazer seja o que for, porque a mim parece-me, sendo a denúncia até verdadeira, é mais uma matéria criminal ou um ilícito propriamente, algo que tem que ser a Comissão a fazer seja o que for, porque se de facto o que é enviado é verdade no que diz respeito a receber o subsídio de duas maneiras diferentes, não sei até que ponto está no âmbito da nossa Comissão decidir algo sobre isso, porque ou é algo, ou é um ilícito, ou não é. E fora ainda outra questão, até que ponto é que a Comissão pode averiguar se é verdade que houve o recebimento também por parte do Sr. Deputado desse valor ou não, porque vamos lá ver, nós não somos propriamente um gabinete de investigação e teríamos que efetuar diligências no sentido, pois ainda poderemos vir a ser, no sentido de saber se esse valor foi pago ou não. Portanto, existem estas questões que penso eu que poderão também ter que ser aqui debatidas antes de chegar a uma conclusão. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No passado, estas matérias do perímetro, as matérias do perímetro remuneratório e de ajudas de custo têm-se entendido que não estão no âmbito da Comissão. Ou seja, a única matéria sobre a qual a Comissão se tem efetivamente pronunciado é sobre uma questão que, é certo, condiciona o processamento de determinados abonos, designadamente das despesas de representação, e que passa pela aferição se o deputado está ou não em regime de exclusividade. E, portanto, mas no fundo, aí estamos a avaliar, à luz do Estatuto, se o regime de exclusividade é compatível com outras atividades. E, portanto, nós alimentamos a DGF para ela fazer o processamento de pagamentos, mas a análise que fazemos não é de processamento. Ou seja, os senhores deputados, quando têm uma dúvida, ou quando reclamam de como é que pagaram a mais ou a menos se o subsídio está bem calculado, não recorrem aqui. Portanto, isto é gestão administrativa do Palácio de São Bento, da Secretaria-Geral, não é competência nossa, parece-me. E, portanto, esse é um princípio que deve continuar a manter-se. A questão da exclusividade é distinta, apenas estamos a dar a chancela de que não há violação de lei e, portanto, o senhor deputado ou a senhora deputada A, B ou C podem estar no regime de exclusividade ou não podem estar, etc., e fornecemos depois a lista à DGF. Mas isto, este tema até, processamento de ajudas de deslocação, para além daquilo que o senhor presidente também já disse, nem sequer temos os meios de investigação ou de solicitar elementos ou o que seja que nos permitissem chegar a qualquer conclusão. Portanto, eu acho que nos devemos considerar incompetentes para apreciar a matéria e diria que no limite, eu acho que isso não podemos deixar de fazer, onde o órgão incompetente deve remetê-lo para o órgão que entende ser competente, transmitimos à Secretaria-Geral, à DGF, através da Secretaria-Geral ou através do Gabinete do Par, tendo em conta que envolve um senhor deputado, remetemos ao senhor, se calhar ao Gabinete do senhor Presidente, da nota que a Comissão entendeu que não é competente para a matéria e que ela deve ser remetida à Secretaria-Geral para os efeitos tidos por convenientes, expressão que se aprecia e se usa a miúde no administrativês.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se mais algum Sr. Deputado quer intervir neste ponto. Sr. Deputado Francisco Sé Martins.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu ouvi atentamente esta questão das fronteiras sobre a matéria. Todavia, o que aqui está em causa, pelo menos pela participação que eu tive a oportunidade de ler, é se realmente a decisão do Sr. Deputado, aparentemente, se é correta, se não é correta, se o propósito era este ou é aquele. Isto para dizer tão somente o seguinte, no limite, para que se possa aquilatar da justeza, da violação ou não de deveres de, enquanto deputado, seria cordial ouvir o próprio deputado sobre o que tem a dizer sobre a matéria. E ficávamos habilitados com aquilo que era, desde logo, um contraditório, que eu acho que é elementar quando se é sujeito de uma acusação qualquer.
Obrigado, Sr. Deputado, mas chama a atenção que, de toda a maneira, o que o Sr. Deputado possa dizer ou não aqui, não implica como prova se de facto recebeu ou não o valor. É apenas a palavra que apenas é referida aqui. Quando aqui há uma questão em que a acusação fala concretamente, é valor recebido de duas entidades diferentes. Portanto, não há qualquer prova dessa maneira se de facto é verdade ou não que nós estamos aqui a debater, e volto a dizer, continua a não ser propriamente a nossa competência depois que decisão é que vamos tomar sobre isso, mesmo que até fosse verdade. Sr. Deputado.
Eu aqui, sendo mesmo muito rigoroso e formalista, nós não podemos dizer que não somos competentes, mas ainda assim perguntamos o que é que o Sr. Deputado acha. Ou seja, qualquer diligência instrutória que tenha lugar, não podemos ser nós a desenvolvê-la. Se nós achamos que matéria remuneratória, processamento de ajudas de custo, de despesas de locação, não é todo connosco, remetemos para o órgão competente e assim tem que garantir que houve o Sr. Deputado, a Secretaria-Geral ou quem de direito. Agora, não podemos ter as duas coisas. Portanto, ou assumimos, ou há competência, e nesse caso tem que haver instrução e tem que chegar a uma conclusão, ou então, e parece-me ser essa a conclusão a que chegamos, não é escopo desta Comissão avaliar processamento de despesas desta natureza. E não encontro ali respaldo. Questão diferente, admito, pudesse ser outra coisa, sobre se não haveria aqui uma violação do Código de Conduta por alegada práticas desconformes. Mas isso não é o que aqui é solicitado, nem aquilo que aqui está alegado. Isso é outro tema diferente. E não é assim que ele vem formulado. Se porventura chegássemos a uma circunstância em que a Secretaria-Geral ou quem de direito entendesse que havia um processamento abusivo, depois poderia-nos ser remetido para efeitos de eventual violação do Código de Conduta. Mas eu acho mesmo que aqui não cabe nas nossas competências.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto-se se mais algum Sr. Deputado quer usar a palavra. Sr. Deputado.
Só para complementar aquilo que eu disse, desde logo há uma questão que, quer dizer, nós temos que apurar se há violação dos deveres ou não, mas há uma coisa que se tem que sublinhar. É que, em princípio, aquilo que é a declaração de um senhor deputado, há uma presunção de que ele diz a verdade. E automaticamente deixava-nos 100% confortados sobre aquilo que é a sua posição. A partir daí, se nós virmos que a matéria definitivamente ultrapassa aquilo que são as nossas competências, eu até subscrevo, de certo modo, que isso pode ser matéria que tem mais a ver com outra natureza, mas atenção, porque há deveres que recaem sobre o deputado e é ele que faz as opções sobre esta alternativa ou outra, aquelas que são evocadas na queixa, pois naturalmente que, como ponto de partida, há uma declaração de que é ou não é verdade e depois de ouvir o senhor deputado nós ficamos com a certeza, pelo menos aquilo que é a sua própria interpretação na base da presunção que ele está a dizer que é verdade aquilo que vem alegar para interpretar a queixa que foi formulada. É só isso.
Obrigado, Sr. Deputado. Não se esqueçam que se avançarmos por aí terá que ser feito então um parecer sobre a matéria, o que significa que será ouvido o Sr. Deputado, não haverá mais qualquer outra matéria ou informação e o relator tem que decidir. É assim, se vamos ouvir o deputado e o Sr. Deputado vem à Comissão e diz, eu não fiz nada disso. Correto? Portanto, a seguir, o relator terá que fazer um parecer baseado nisso. E o parecer, porque é assim, eu não estou a ouvir o Sr. Deputado em questão, também virá à Comissão e dizer que cometeu um ilícito, não é? Portanto, teoricamente, ele não... Sr. Deputado.
Solicitamos o adiamento deste ponto. Para quê? Para permitir, sem termos de estar a vincular de forma precipitada por um caminho que possa ser não o melhor, podemos pensar sobre o assunto e até... Eu continuo a achar, e acho que esse é o meu ponto, acho muito difícil a que título seja perguntar o que quer que seja ao Sr. Deputado, porque isso significa reconhecer que há uma competência. Regra geral, não há contraditório para indeferimento liminar por razão de incompetência. Não se ouve, passa-se diretamente. Portanto, eu volto a dizer, substantivamente é este o assunto. Não esperávamos que a questão fosse tão polémica, daí talvez seja merecedor de maior reflexão entre todos os grupos parlamentares para permitir chegar a uma conclusão, eventualmente, no diálogo frutífero que os corredores desta casa tão habilmente produzem. Anteriormente produziu mais, bem, mas não desvalorizar o contacto sobre a reflexão sobre o assunto. De facto, não vejo como é que isso seria possível.
Como já temos um anterior adiado, também podemos adiar este e vamos reunir para a semana que vem, porque vamos ter, sem dúvida, mais pontos e nessa altura iremos discutir então estas duas situações. Vamos passar então para o ponto 6. distribuição do relatório sobre a aplicação do Código de Conduta dos Deputados à Assembleia da República. Isto refere-se a um inquérito terminado por Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República, no seguimento à denúncia apresentada pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal sobre a divulgação nas redes sociais de um vídeo protagonizado pelo Sr. Deputado André Ventura, gravado no interior das instalações da Assembleia da República. Antes de iniciarmos a discussão desse ponto, eu chamo a atenção que era este ponto que eu me referi anteriormente. No pedido enviado por Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República, ele não indica concretamente que tem que se iniciar o inquérito. Põe à consideração, usando o artigo que é o artigo J do número 1. Portanto, ele determina-se, remessa à Comissão Parlamentar de Transparência do Estatuto dos Deputados, aqui já apresentada, para apreciação para os efeitos que tenha por adequados. Portanto, fica em consideração, para começar desta comissão, decidir se avança ou não com este inquérito. E, portanto, é isso que vamos iniciar por aí, esta discussão, portanto, se vamos avançar ou não e se aceitamos ou não, portanto, esta queixa e iniciar este inquérito. Pergunto ao Grupo Parlamentar Iniciativa Liberal, visto que foi quem iniciou este processo, ao Sr. Deputado Rui Rocha, se quer intervir neste ponto. Muito bem, Sr. Deputado tem a palavra.
Eu dispenso a intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Ok, muito bem. Pergunto se mais algum grupo quer intervir neste ponto. Muito bem. Sr. Deputado Rodrigo Tacha, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. A discussão mais aprofundada será feita depois, mas dizer o seguinte, que é que eu acho que isto parte tudo aqui de um pequeno equívoco, já não vou sequer à parte que já me ouviram aqui várias vezes dizer que nós estamos a entrar num caminho, fazemos todos queixas de todos uns dos outros, por tudo e mais alguma coisa, por dar cá aquela palha, isto a mim não me agrada nada, processos contra colegas meus, porque na verdade é isso que se trata, sejam de que partido for, portanto julgo que estou à vontade para o reafirmar e todos aqui já me ouviram dizer isso várias vezes. Acho que há aqui um erro, tanto quanto tenho visto, diz-se que o Dr. André Ventura entrou em espaços vedados, o que não é factual e materialmente verdade. O homem só bateu à porta e que esticou o pescoço para a frente, não entrou em lado nenhum que não devesse entrar. O vídeo foi gravado no corredor, bate-se à porta, faz-se assim à cabeça, não se faz mais que isso. Ninguém entrou em gabinetes de ninguém. E, portanto, eu acho que isso é um ponto importante. Depois parece-me também que estamos a chegar a um limite, com isto não estou a querer ser ofensivo com ninguém, palavra de honra, mas é um limite um pouco já do ridículo, quer dizer, eu vi o vídeo algumas 10 vezes para ver realmente se havia ali alguma ofensa, se havia ali, para lá do aspecto humorístico e satírico e o que seja, claro que se pode concordar ou não com ele, não é isso que está em causa, mas honestamente acho que estamos a entrar num caminho completamente sem volta. Amanhã pode um Sr. Deputado fazer um vídeo qualquer sobre mim também, uma coisa cómica ou satírica, e eu vá-te fazer queixa se quiser. Temos o Sr. Deputado Gonçalo, capitão do PSD, que faz N vídeos a malhar no Sr. Deputado André Ventura, e concretamente no Partido Chega, nunca se fez queixa de nada. O Sr. Deputado Carlos Barbosa também igual, tanto vídeo que tem feito a malhar em toda a gente, não se fez queixas de ninguém. Quer dizer, eu acho que estamos a atingir o limite dos limites, não sei onde é que querem chegar com isto, mas isto vai-nos prejudicar, repito, a todos, e sobretudo aqui um pormenor que me parece mesmo importante, que é o Sr. Deputado André Ventura não entrou objetivamente em nenhum espaço proibido. O vídeo foi gravado num corredor, é facto que o Sr. Deputado André Ventura bate às portas que aparecem no vídeo, estica de facto a cabeça ou o pescoço, o que quiserem, para o espaço em causa, mas não entra objetivamente, como as imagens comprovam, em qualquer espaço proibido. Isso parece-me aqui importante. Muito obrigado. Era só, pois, sem embargo, de, enfim, de se fazer um debate mais aprofundado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Isabel Moreira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria secundar o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, no sentido que depois haverá de ser feito um relatório, portanto, não esperava esta antecipação. Eu penso que aqui um problema, não há um problema de... Não, há de ser feito depois um relatório, não é? Portanto, eu penso que... Sim. Pronto, eu penso que... Eu acho que aqui não é um problema de cabeça, não é? Nós estamos aqui a analisar a cabeça do Sr. Deputado André Ventura. Eu não diria o homem, não é? O Sr. Deputado André Ventura. Aqui não é um problema de cabeça, até que ponto é que a cabeça entra, não entra. Aqui a questão é que, falo agora em nome do meu grupo parlamentar, eu não aceito, tendo em conta aquilo que são os deveres a que estamos todos sujeitos, que o Sr. Deputado André Ventura instrumentalize imagens batendo à porta do meu grupo parlamentar e abrindo a porta do meu grupo parlamentar para, manipulando estas imagens e num dia em que os trabalhos, como sabe, não estavam a decorrer, divulgar a ideia de que eu, aos meus deputados e deputadas, colegas do meu grupo parlamentar, estávamos em cumprimento das nossas funções, que não fazemos nada, que não trabalhamos. Também não aceito que o faça relativamente a outro qualquer grupo parlamentar, porque sou solidária com todos os outros grupos parlamentares relativamente aos quais o Sr. Deputado André Ventura fez esse tipo de sátira, porque tanto gosta de veicular a ideia de que os políticos não fazem nada e não conhecem o país e estão sempre fechados no Parlamento e é lá fora e cá dentro e lá fora, portanto gosta muito de veicular a ideia de que os deputados estão sempre cá fechados, como agora lhe deu para fazer uma brincadeira dizendo que os deputados não cá estão, não é? Portanto, esta instrumentalização de imagens para o Sr. Deputado, o ponto é se o pescoço entra ou não entra, parece que é uma questão de cabeça, não é uma questão de cabeça, é bater à porta dos nossos grupos parlamentares e isso é uma invasão evidentemente do nosso espaço e eu não aceito, não tolero, acho absolutamente inaceitável que o presidente do seu partido, que é deputado, porque entretanto não foi eleito para todas as outras coisas às quais se candidatou, viole desta forma o respeito pela dignidade da Assembleia da República, que desrespeita desta forma aos outros deputados, que contribua desta forma para a ideia de um mau funcionamento da Assembleia da República, que instrumentaliza as imagens para dizer que nós, deputados do Partido Socialista, os deputados do PSD, os deputados da Iniciativa Liberal, os deputados de qualquer outro grupo parlamentar, do LIVRE, sou absolutamente solidária com todos, do Bloco de Esquerda, da outra deputada única, do CDS, não sei se bateu em todas, não, sinceramente, ao contrário de si, não vi o vídeo não sei quantas vezes, não costumo ver, passou na televisão, ao contrário do Sr. Presidente da Assembleia da República, eu concordo com os deveres que ele invoca, só concordo que quando termina a remessa à Comissão Parlamentar de Transparência e Estatuto de Deputados a queixa do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal para a apreciação e para os efeitos que aqui diz, mas depois solicita à Comissão que, ao abrigo da linha K do artigo 27A do Estatuto dos Deputados, pondere a emissão de recomendações que promovam boas práticas parlamentares em matéria de acesso e utilização dos espaços afetos aos grupos parlamentares, bem como de captação e divulgação de imagens no interior desses espaços. Eu não concordo com esta recomendação porque eu penso que quem precisa de um concurso intensivo é o Sr. Deputado André Ventura e os seus deputados chega eventualmente, porque eu não vejo nenhuma queixa anterior de alguém ter estado a filmar e a entrar ou a introduzir ou não a cabeça e a fazer manipulação de imagens à porta de outros grupos parlamentares, desrespeitando os espaços de outros grupos parlamentares, tentando dar ideia que os deputados dos outros grupos parlamentares não trabalham. Portanto, aqui esta queixa é relativamente ao deputado André Ventura. E, portanto, quem precisa de recomendações é a pessoa, o deputado objeto de queixa. É o deputado André Ventura, não é em geral. Porque, em geral, como se tem visto desde 1975, os deputados e as deputadas sabem respeitar os espaços dos outros grupos parlamentares. Portanto, isto é um problema que se está a pôr relativamente a um deputado, que neste momento é o deputado relativamente ao qual há uma queixa. E, portanto, normalmente, quando se faz uma queixa, as conclusões e as recomendações é para o deputado que, se se concluir que violou artigos, o que seja, deveres, enquanto deputado, é ele. E, no caso, eu até acho que precisa, de facto, de um curso intensivo e de várias recomendações. Não acho é que se possa, a partir daquele vídeo absolutamente inédito, fazer recomendações para todos os deputados. Não é extrapolável. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Rodrigo Tacha.
Sra. Deputada Isabel Moreira, com todo o respeito, vamos começar pelo princípio. Quando eu, na minha primeira intervenção, mencionei o homem, que eu saiba, a doutora André Ventura não é uma mulher, e, portanto, até aí pelo homem não tem nada desrespeitoso à pessoa. Em segundo lugar, quando eu mencionei que que o homem se tinha esticado, mas que não tinha entrado no espaço. Julgo que a senhora deputada, julgo não, tenho a certeza que é suficientemente inteligente para compreender o sentido das minhas palavras e, portanto, julgo que partiu para um caminho de desvalorização e de ridicularização de quem falou antes de si, que eu acho que é desnecessário, objetivamente. Depois dizer-lhe uma terceira coisa. A senhora deputada tem todo o direito em não tolerar, em não concordar, o que quiser. Não precisa de carregar tanto nas sílabas, porque sem o fazer eu percebo que a senhora deputada não tolera e não concorda. Não precisa de carregar nas sílabas para demonstrar a força da sua não concordância ou tolerância, até porque isso a mim não me impressiona, senhor deputado, eu também o sei fazer com a mesma veemência ou até mais, embora não seja necessário. Depois, senhora deputada, estamos aqui a tratar de uma questão concreta com a qual a senhora pode concordar ou não concordar, e eu respeito seja qual for a sua posição. Não é o lugar também para fazer à partes como a senhora deputada fez. Não vou agora aqui mencionar tudo o resto, é que o senhor deputado André Ventura já se candidatou, a senhora não se candidata porque se calhar não tem votos para isso, nem apoios, é uma pena, mas também não é o local para a senhora fazer esse tipo de comentários aqui. Também não me parece que nós estejamos no momento de avaliar se o senhor deputado André Ventura precisa ou não precisa de um curso. Ele teve melhor nota que a senhora deputada no dele, também lhe devo dizer, portanto não me parece que precise de outro. E portanto, ó senhora deputada, a parte que a senhora deputada não concorda, fica chateada, acha errado, acha feio, acha desrespeitoso, está no seu direito, a mim cabe respeitar isso. Tenho pena, senhora deputada, que tenha optado por, perante uma situação concreta, e que a senhora deputada tem legitimamente a sua posição, tenha procurado ir para um caminho que não era aquele que estávamos aqui a discutir, e que é um caminho confrontacional, até pessoal, desnecessário. E acho manifestamente, senhora deputada, que se excedeu. Como vê, da mesma forma que a senhora deputada, com muita veemência nas sílabas, disse não tolerar a postura do Dr. André Ventura, desde logo porque a senhora deputada não o tolera a ele próprio, eu também não tolero nada daquilo que a senhora aqui fez, não carreguei nada das sílabas e disse-lhe aquilo que lhe tinha a dizer. Talvez a senhora deputada devesse repensar a sua atuação nesse sentido, porque estávamos aqui perante uma questão concreta e não fé diversa de confrontação pessoal, que eu também gosto, mas não é nesta sede, podemos fazer isso no plenário, que é o palco maior para esse tipo de debate, não é aqui nesta comissão. Muito obrigado.
Obrigado, senhor deputado. Senhor deputado Francisco Sá Martins.
Muito obrigado, senhor presidente. Bem, naturalmente que eu vi um pouco do vídeo, li aqui o que está em cima da mesa, mas vi o suficiente para perceber que isto tem um... a Caixa tem um destinatário, mas podia ser qualquer outro destinatário. Podia ser qualquer outro. O que é que eu quero dizer com isto? Nós estamos aqui a avaliar se a conduta que é aqui descrita, se é conforme ou não com aquilo que são os deveres dos deputados e com aquilo que é o respeito perante os cidadãos portugueses para aquilo que é o prestígio da Assembleia da República. Porque eu ouvi, vi com os meus olhos e, portanto, li e percebi o seguinte. Todos nós sabemos, mas os cidadãos em geral não sabem, que aquela porta que se bateu é uma porta de acesso a um espaço reservado a cada partido, nomeadamente, e em particular eu falo para o PSD, onde ninguém está ali à espera. Porque aquilo é um corredor que dá acesso às portas onde as pessoas trabalham. E o que as pessoas ficaram a pensar, olha, não estava lá ninguém, E não estariam lá dentro, nos seus gabinetes, nas suas secretárias a trabalhar? Quem sabe? Agora, aquilo que sai para milhares de pessoas que estão a ver e ouvir é de que, olha, está sem ninguém, foram todos embora, não estão cá. Não é curial, nós podemos evitar, podemos mesmo evitar, e para mim não é porque seja o deputado André Ventura, repito, qualquer deputado que fizesse um número daqueles não estaria bem. Eu tenho dito repetidas vezes que qualquer deputado, todos são capazes, todos têm a mesma inteligência, sabe perfeitamente aquilo que é a delimitação do que está bem e do que está menos bem. Com isso significando que o que está subjacente àquela conduta não é uma mera constatação disto ou daquilo. É um número que é feito para levar à opinião pública que, nesta casa, ninguém trabalha. Ou seja, aqueles partidos cujas cujas áreas estão reservadas e foram visitadas a bater à porta, ninguém respondeu, pois nem ninguém respondia, só se circunstancialmente alguém fosse a passar. Porque os locais de trabalho, repito, as secretárias, onde as pessoas que estão naqueles diversos gabinetes estão a trabalhar, têm outra porta fechada que nem dá para ouvir um batimento naquela porta. É tão simples quanto isto. Portanto, o que eu quero dizer em duas palavras é que não é curial, independentemente daquilo que o senhor Presidente da Assembleia da República diz em termos de conclusões ou não, ele fala em recomendações, nós sabemos que não há sanções, portanto qualquer conclusão de um qualquer processo de inquérito, se na medida em que viesse a ser avançada a sua instrução, nunca podia concluir-se não por recomendações. Mas é um alerta de que este tipo de condutas não é novidade nenhuma. Todos temos que ter respeito, pelo menos, para a inteligência de todos. Não é inocente, não é nada que tenha a ver com a necessidade disto ou daquilo, é qualquer coisa que não pode ser utilizada, porque estamos a usar os cidadãos deste país para pensar em qualquer coisa que põe em causa o prestígio e a imagem desta casa. E é aí que eu quero, e acho que o PSD, pelo menos assim o diz, não é curial, eu ia dizer que não deve ser feito. Não deve ser feito, pelo menos nós não podemos, não devemos fazer, penso eu, a forma que eu encaro os meus colegas de bancada, de uma forma geral, e os cuidados que têm, não é para fazer estes números, não é para pôr em causa o respeito entre os deputados, porque isto também é uma falta de respeito para os deputados, não está cá nenhum a trabalhar. O dever de urbanidade, onde é que ele está, mas repito, o fim último, e aquele que é censurável e que eu lastimo, tem a ver, isso sim, com a imagem que se cria desta casa, de que, de facto, os políticos nada fazem e, portanto, os senhores deputados nunca cá estão. Olha, não estava cá nenhum. E isso não é curial. Portanto, naturalmente que isto tem que seguir, certamente, aquilo que nós entendemos que deve seguir, mas vamos situar os factos naquilo que é, de facto, a sua razoabilidade de entendimento, na base do bonus pater familia, do bom pai de família, e todos nós sabemos que isto aqui não é uma mera constatação disto ou daquilo, é um aproveitamento defeituoso, não conforme com os princípios éticos, deontológicos e se quisermos, parlamentares, de respeito para fins que são de outra natureza e que não são aqueles que, repito e termino dessa mesma forma, que têm conformidade com o prestígio desta Casa. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto-se mais algum Sr. Deputado que quer intervir. Nesse caso, vou propor à votação a aceitação, portanto, à aceitação deste pedido, através do Sr. Presidente da Assembleia da República, para ser apreciado e ser emitido um parecer para o mesmo. Portanto, quem vota contra o parecer, a admissibilidade do parecer, muito bem. Quem se abstém? Aprovado por maioria, apenas com os votos contra do partido Chega. O relator será indicado pelo grupo parlamentar do Partido Socialista. Perguntar se o deputado tem condições de indicar ou indicará mais tarde?
Indicaremos mais tarde.
Muito bem, o relator será indicado mais tarde pelo grupo parlamentar do Partido Socialista. Nos outros assuntos, antes de marcarmos aqui a nossa reunião para a semana que vem, relativamente ao pedido de audiência solicitado pela entidade PEP Data, penso que todos já leram o que esta entidade enviou de resposta às nossas questões sobre o objetivo da reunião. Eu penso que continua... Eu penso que fica claro que, no fundo, acaba por ter a ver com uma questão de mais de lobby do que de outra coisa, porque continuamos a não ter qualquer capacidade de decidir, seja o que for, ou o que tenha a ver com o que a empresa apresenta. Portanto, eu penso, se estiverem de acordo, não vamos aceitar marcar esta reunião. Agradecemos a informação enviada e... Muito bem. Penso que estamos todos de acordo. Muito bem. Ok, vamos então recusar. A próxima reunião, pergunto se preferem ou na próxima terça ou na quarta, por volta das 15 horas, o que é que preferem? Terça ou quarta? Quarta? Então, muito bem, na próxima quarta-feira, dia 22, pelas 15 horas, fica agendada a reunião. Temos neste momento para já as duas participações ou denúncias relativamente ao Sr. Deputado Paulo Edson da Cunha e ao Sr. Deputado Francisco Gomes serão decididas nesse dia, de preferência, e mais alguma matéria que, entretanto, entre até lá. E está encerrada a nossa reunião de hoje. Obrigado a todos.